convidado.
Em Moçambique, entra em vigor este mês o decreto 40/2018 que impõe o pagamento de taxas aos jornalistas locais e estrangeiros para obterem a acreditação para trabalhar no país. A medida que está a ser fortemente criticada é vista como uma tentativa de limitar a liberdade de imprensa a poucos meses das eleições. A diretora do Gabinete de Informação diz que a introdução das taxas obedece às circunstâncias do mercado e à necessidade de impor disciplina no setor, argumentos pouco válidos para Lázaro Mabunda, jornalista de investigação e oficial de programas no MIS, em Moçambique, que denuncia uma tentativa de sufocar a comunicação social privada.
Primeiro, é que ele não é um órgão regulador, é simplesmente um órgão que licencia os órgãos de informação. Nem estou a perceber como é que este órgão toma a iniciativa dessa natureza. Infelizmente, temos pessoas sem capacidade, que não pensam, são quadradas, vão pensar desta forma.
A diretora do gabinete, Emília Moyen, afirma que o Gabinfo consultou o Conselho Superior da Comunicação Social, regulador do setor sobre as novas taxas. O presidente do Conselho, Tomás Vieira Mário, negou que a instituição tenha sido consultada como impõe a legislação.
Segundo a informação que nós tivemos, é que não houve consulta a este órgão. Ela está a mentir, sim, para o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social. Porque eu conheço o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social. Certamente teria informado da necessidade de se ouvir os jornalistas dos próprios órgãos de informação. A não ser que, bem, tenha acontecido isso e o presidente do Conselho Superior de Comunicação não queira assumir já. Mas tenho imensas dúvidas que essa consulta tenha existido.
Outro argumento apresentado pela diretora do Gabinete de Informação é que, nos estudos que foram feitos, foi concluído que, para abrir uma televisão, um investidor deve aplicar pelo menos 60 milhões de meticais. E o que diz é que, certamente, poderá obter 3 milhões de meticais para ter a licença.
É terrível ficar a saber que uma diretora de gabinete de informação não sabe que os órgãos de informação prestam serviço público e têm limitações financeiras. No primeiro, eu tenho imensas dúvidas que esse estudo existe, porque um estudo como este devia ter passado pela comunicação social, devia ter auscultado os próprios órgãos de informação, pelo menos perceber como é que isso funciona.
O senhor considera que estas novas taxas estarão a tentar impedir a entrada em Moçambique de correspondentes internacionais?
Sem dúvida que isto impede a entrada de correspondentes internacionais, como também impede os correspondentes nacionais de escrever para fora. Eu estive a conversar com alguns correspondentes dos órgãos de informação estrangeira. Grande parte desses jornalistas, na verdade, por um ano nem chegam a ter uma faturação equivalente ao que está a ser cobrado. Então, eu não sei como é que seria. Ou então esses jornalistas teriam de trabalhar só para o Gabinfo. Quer dizer, não lhe restar nada. Porque esses jornalistas ganham por peças. Eles não têm contratos. No final de cada mês, este indivíduo nem consegue uns 20 mil meticais.
Até agora, as acreditações para os correspondentes custavam 1.000 meticais, cerca de 15 euros, e o aumento será de... Os correspondentes estrangeiros vão passar a pagar 500 mil meticais, 7 mil euros para renovarem a acreditação, enquanto que os jornalistas locais que trabalham para órgãos estrangeiros terão de pagar 200 mil, ou seja, 3 mil euros.
Eu faço trabalhos para o Expresso em Portugal. É um semanário. Acho que nem chego a ter 200 mil meticais por ano. É absurdo, não percebo como é que eles fizeram isso. E dois, é preciso eles perceberem que as correspondências ao nível das províncias são feitas por jornalistas que não têm outro trabalho. E eles ganham isso por mês, acho que conseguem ganhar uns 200 euros. E 200 euros para eles é muito dinheiro. Dá para sustentar isto, mas aquilo. E cortar-lhe 200 euros por mês, que alguns nem chegam a 200 euros. Estão a dizer que é para vocês deixem de serem jornalistas, vão editar os boletins informativos do Partido no Poder, vão trabalhar nas rádios comunitárias controladas pelo Partido no Poder. Não sei o que eles querem.
É uma ideia que vai contra a liberdade de imprensa?
Não há dúvida, porque uma das coisas que vai acontecer é que grande parte dos jornalistas vão deixar param de escrever, porque não vão ter órgãos de informação, não vão ter condições de pagar o tal dinheiro só para serem correspondentes internamente de órgãos internos, nem vão conseguir para fazer trabalhos de fora. Essas imposições vão levar à falência de muitos órgãos de informação, porque os órgãos de informação, muitos deles não conseguem fazer receita. Uma rádio comunitária, por mês, não consegue fazer 10 mil meticais. Então, tens que exigir uma rádio comunitária que pague 1 milhão de meticais. Onde é que vai apanhar essa rádio comunitária? As rádios comunitárias são rádios das comunidades, são geridas pelas comunidades locais. Logo, não geram nenhuma receita. Ao tomar essa decisão, praticamente estão a dizer, dezenas de rádios comunitárias ou centenas de rádios comunitárias devem fechar. Automaticamente, também vão ter que reduzir a massa laboral. E agora são impostas taxas por um órgão que nem devia estar preocupado em impor taxas, porque é um órgão que recebe o fundo do Estado, é um órgão do Estado. Não tem que andar à procura dessas taxas todas, porque os próprios órgãos de informação já pagam IVA em tudo o que eles fazem. O próprio jornalista, IDE, é uma sobreposição de impostos que eu não estou a perceber. O único fim que se pretende aqui é mesmo porque fez-se um investimento muito grande nos órgãos públicos. O que isso significa é que é preciso sufocar os órgãos de informação do setor privado para depois, como estamos na véspera da eleição, serem adquiridas e comprarem algumas ações desses órgãos de informação. É isto que, na verdade, pretende-se fazer.
É uma medida que é aprovada há poucos meses das eleições locais marcadas para 10 de outubro e das presidenciais do próximo ano.
Por que é que não se tomou uma decisão desta? Muito antes, só se toma uma decisão dessa nas vésperas das eleições. Por que se faz isso? Nas vésperas das eleições passadas, houve uma decisão do próprio partido no poder de comprar ações de vários órgãos de informação. E maior parte, alguns desses órgãos de informação que foram compradas, algumas já fecharam, porque a intenção era comprar, usar esses órgãos de informação durante o período eleitoral e depois do processo eleitoral ter passado, declarar que esses órgãos de informação são inviáveis. E sendo inviáveis, devem encerrar. E se encerraram. O que está-se a fazer agora é também a mesma estratégia. Querer sufocar os órgãos de informação do setor privado e terem dificuldades financeiras. E a partir daí, aparecer com proposta de compra das ações. E comprando ações, começam a controlar todos os órgãos de informação. Não há mais nada. Então, a partir daí, não há sociedade civil que vai ter espaço para colocar a sua opinião. Não há oposição que vai ter espaço para apresentar a sua preocupação. E controlando-se os correspondentes todos, ninguém escreve para fora. É sufocar a sociedade e começar a fazer o que entender e ninguém vai tirar nenhuma informação para um órgão ou para fora do país.
O vice-presidente para o Pelouro da Comunicação Social na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Fernando Lima, defende a união entre os profissionais de comunicação social contra a lei, exigindo que o Executivo se paute pelo diálogo e não por medidas unilaterais. O senhor está de acordo?
Estou totalmente de acordo e na verdade, esse é o apelo que também eu tenho vindo a fazer. Isto não é uma luta que deve ser levada a cabo individualmente. Esta é uma luta que nós todos temos de fazer. Não.
Mas vocês prevêem que medidas?
As organizações da sociedade civil têm que escrever, solicitar, até se for necessário, estar em encontro até com o Presidente da República, no sentido do governo revogar esta lei, porque esta lei é nociva. Não se pode, numa democracia, tomar-se uma decisão desta natureza.
A análise de Lázaro Mabunda, jornalista de investigação e oficial de programas no Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA, em Moçambique.